São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 6 de outubro de 2022, dia do médico assistente, dia da paralisia cerebral e dia do prefeito.
Essa edição 14.016 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando e o tempo quente vai provocar nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo a partir da tarde. A temperatura continua em elevação, faz calor, 29 graus agora.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Rádio e TV voltam a veicular propaganda eleitoral nesta sexta-feira.
Ônibus despenca e 25 passageiros morrem na Índia.
Tribunal Superior Eleitoral adotará medidas para evitar filas no segundo turno da eleição.
A polícia prende suspeito de estuprar criança de 3 anos em Santa Fé do Sul.
Lei de amparo à gestante pode ser criada por projeto apresentado no Senado.
E o Brasil bate recorde de exportação de carne bovina para a China.
Hoje, mais 3 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
E domingo, mais 7 jogos pelo Campeonato Amador Cidade Sonho.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. A cooperativa Recicla Monte Alto, todos os meses, sorteia 2 cestas básicas para os munícipes que colaboram com o lixo reciclável. Nós temos aqui o primeiro sorteio para o senhor João Aparecido, da rua Adelino Buzinaro, 256. E o segundo, temos só o primeiro nome, o senhor Valdemar, que mora na rua Bahia, 282, no São Guilherme. A própria cooperativa Recicla Monte Alto que estará entregando a cesta para os sorteados.
Um ônibus com cerca de 50 passageiros, todos a caminho de um casamento, caiu em um desfiladeiro de 500 metros e morreram ao menos 25 pessoas. A tragédia aconteceu na noite da terça-feira na Índia. O ônibus andava por uma região montanhosa. De acordo com a polícia do local, as buscas continuam. Conforme as informações, 20 pessoas foram resgatadas e enviadas para hospitais, algumas em estado grave.
E hoje, dia 6, nós teremos a sequência da novena de Nossa Senhora Aparecida, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes. Hoje tem missa às 19h30 com o padre Daniel e o gesto concreto é o arroz. Terminando a missa, começa o início da parte social da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida no Jardim Bandeirantes.
As exportações de carne bovina do Brasil alcançaram 231 mil toneladas em setembro, nova máxima histórica mensal, superando o recorde anterior, registrado em agosto deste ano. Levantamento da Secretaria de Comércio Exterior, divulgado nesta semana, já indicava o novo recorde, considerando as vendas externas da carne in natura.
E no próximo sábado nós teremos uma importante palestra com Aguinaldo Paviani, na Casa Espírita, que fica na Rua Itália, 340, no Jardim Santana. Será sábado, dia 8, a partir das 16 horas, e todos estão convidados.
A Polícia Civil de Santa Fé do Sul prendeu preventivamente um homem suspeito de estuprar uma criança durante 3 anos. Segundo a corporação, o inquérito foi instaurado no dia 28 de setembro para investigar os abusos cometidos por um familiar da vítima. Testemunhas foram ouvidas pelo delegado responsável pelo caso. O pedido de prisão preventiva foi feito baseado nas provas colhidas. Ainda conforme a polícia, o homem foi preso por estupro de vulnerável e encaminhado para a delegacia de Jales. A identidade do suspeito e a data em que a prisão foi feita não foram divulgados pela Polícia Civil.
No próximo sábado, dia 8, o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto até às 18 horas. E sábado, dia 8, teremos uma festa dedicada para as crianças, organizada pela Associação Comercial Industrial, com parceria com a Prefeitura. Será de frente à agência do Santander. Leve seus filhos lá. Teremos pipoca, teremos algodão doce e muitas brincadeiras também. Sábado agora, dia 8, pela manhã, de frente à agência Santander. Festa organizada pela CIMA, parceria com a Prefeitura.
A produção industrial brasileira caiu 0,6% na passagem de julho para agosto, impulsionada pela retração na produção de combustíveis. Trata-se do pior resultado para o 8º mês do ano desde 2018, quando recuou 0,9%. É o que mostram os dados apontados pelo IBGE no dia de ontem.
Domingo nós teremos a terceira rodada do Campeonato Amador Cidade Sonho. Jogos pela Série Ouro, no Sérgio Sartor, às 8 horas, Amigos da Coleta e Portuguesa Campestre. No Sérgio Sartor, Série Ouro, às 10 horas, Aparecida e Daniels. No Estado Municipal, Dr. Edmar Morgado, domingo, Série Prata, às 8 horas, é o Xadai contra o Juventus Paulista. No Estado Municipal, Dr. Edmar Morgado, Série Prata, às 10 horas, Real Madruga e Atlético Monte Alto C. No Estado Municipal, Dr. Edmar Morgado, Série Prata, às 14 horas, Mutirão e Atlético Monte Alto A. E no Estado Municipal, Dr. Edmar Morgado, Série Prata, às 16 horas, tem Bagunceiros e Unidos do Tornosa. E também às 15 horas, pela Série Ouro, no Estado Municipal, Sérgio Sartor, tem a Família e Havaí.
11 horas e 8 minutos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesas Crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ótica Tiago, vende a prazo.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira, R$ 49,90/m². Porcelanato Vilagrês, R$ 53,90/m². Veneziana Ventilar, 1,5 por 1, com grade, R$ 459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$ 459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$ 217. Ofertas imperdíveis na Pisolar, o maior showroom de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: Sebion, 1 grama, R$ 10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$ 13,90. Desodorante Above, R$ 6,99. Nivea Creme Latinha, R$ 17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$ 29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
São 11 horas mais 11 minutos e 30 segundos. Nós teremos nesse final de semana o Bazar Beneficente em prol do Centro do Frank, que fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151. Amanhã, sexta-feira, o bazar vai funcionar das 14 às 19 horas. E no sábado estará funcionando das 8 às 11 horas. O Bazar Beneficente em prol do Centro do Frank, que fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151.
Polícia Federal cumpre mandatos em força-tarefa contra a corrupção e lavagem de dinheiro em Ribeirão e região. Polícia Federal realiza hoje a força-tarefa contra investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. As diligências são no âmbito da Operação Octopus, com cumprimento de pelo menos 40 mandados, segundo as informações. Diferentes condomínios na zona sul da cidade de Ribeirão Preto estão entre os locais alvos das ordens judiciais. Além disso, equipes da Polícia Federal foram deslocadas para Jaboticabal e Guatapará. Os primeiros mandados de busca cumpridos pelos agentes já resultaram na apreensão de cerca de R$ 200 mil em dinheiro, além de automóveis de luxo, entre eles um Porsche. Cerca de 20 pessoas, parte delas algemadas, foram levadas para a sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto.
Nós temos um rapaz, ele é morador de rua, ele fica circulando pelas ruas de Monte Alto, acompanhado de um cachorro. Esse cachorro aí, ele acaba investindo nas pessoas e também em animais, em cachorros menores, em gatos. E hoje pela manhã, na rua Rui Barbosa, esses cachorros, inclusive não é um cachorro não, são vários cachorros, atacaram um gatinho de uma senhora. Quase que acabaram com o gatinho. Está no veterinário. E ele gosta quando faz isso, ele incentiva os cachorros para atacar outros animais. Já é do conhecimento da assistência social. Vamos falar com aquela ONG protetora dos animais aí, né? Protetora de Monte Alto também. Não pode continuar do jeito que está, de maneira nenhuma. Ele está atacando outro animal. E se fosse uma criança? E ele fica abusando, ele anda para baixo e para cima com esses cachorros junto com ele.
São 11 horas e 13 minutos. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, desligou no início deste ano mais de 1.000 estudantes que não apresentaram um comprovante de vacina contra a Covid-19 no ato da matrícula. Os alunos foram informados de que deveriam mostrar ao menos a comprovação da primeira dose para retomar as atividades presenciais da universidade. A reitoria da Unicamp informou que, ao todo, 1.311 estudantes foram desligados, 966 da graduação em tecnologia, 8 em cursos de lato senso e 337 em cursos de estrito senso. Atualmente, não há nenhum aluno ativo na instituição sem comprovação vacinal.
Alguns municípios gostariam de saber quando que o caminhão vai passar no tal bairro, recolhendo galhos, ou recolhendo entulhos, ou recolhendo móveis usados também. A ouvidoria da prefeitura está lá para informar você. Pode ligar agora, pode ligar no 3244-3114, dá o seu endereço para saber aí quando que o caminhão que recolhe aí móveis usados, recolhe galhos, vai passar no meu bairro na rua tal. A ouvidoria da prefeitura está lá e dá todas as informações. É o 3244-3114. Liga, por favor.
O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo aponta que o déficit de policiais civis em São Paulo bateu recorde histórico e, pela primeira vez, superou 16 mil cargos vagos. A marca foi atingida no dia 1 de outubro, quando o Diário Oficial do Estado publicou a aposentadoria de 45 policiais. Segundo o sindicato, atualmente, dos 41.912 cargos previstos para a Polícia Civil, somente 25.911 estão ocupados. Isso representa um déficit de 38,2%. O Sindicato dos Delegados avalia que é impossível para qualquer organização manter a qualidade de atendimento com uma falta de recursos humanos que beira 40%. E ressalta que existem candidatos aprovados em concursos para a Polícia Civil aguardando a nomeação por parte do Estado. Aqui em Monte Alto é a prova disso, né, Moreira? Nós temos uma equipe reduzida da Polícia Civil que se desdobra para dar conta do trabalho, né? O sindicato diz que os recursos humanos, a falta de recursos humanos beira 40%. Quer dizer, então aqui a Polícia Civil trabalha com 40%, 50%
menos.
Menos, né? Torna muito difícil você dar conta de todo o processo, de toda a investigação que é necessária aqui no município.
O cronograma para o recolhimento de galhos, entulhos, móveis usados, também está no site da Prefeitura, está informando o Juliano Martinho. Entra no site da Prefeitura. Se você tiver dificuldade no site da Prefeitura, por favor, então liga na ouvidoria 3244-3114, que você recebe a informação. Mas se você entrar no site da Prefeitura, lá tem o cronograma do recolhimento aqui no nosso município.
Carne moída só poderá ser vendida em pacote de até 1 quilo. As novas regras para a produção e venda de carne moída no Brasil entram em vigor no dia 1º de novembro. O produto deverá ser embalado imediatamente após a moagem, devendo cada pacote ter peso máximo de 1 quilo. Além disso, o açougue ou estabelecimento não poderá misturar miúdos ou raspagem de ossos. A portaria que aprovou o regulamento foi publicada na última segunda-feira. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento terão prazo de até 1 ano para se adequarem às novas regras.
Problemas com o recolhimento do lixo doméstico. Qualquer munícipe pode ligar para a empresa. O telefone da empresa do responsável, é o Fábio. É o celular 99798-6831. 99798-6831. Você fala com o Fábio, que ele te dá todas as informações.
Em um momento de instabilidade econômica e alta de preços, dados do levantamento apontam que 2 em cada 3 brasileiros contraíram dívidas no primeiro semestre de 2022. Embora o índice de inadimplência seja mais alto entre os jovens, a terceira idade vem aumentando suas dívidas nos últimos anos. Segundo o levantamento de uma empresa de inteligência, empresa de renegociação de dívidas, de janeiro a agosto de 2022, consumidores entre 50 e 64 anos fecharam mais de 485 mil acordos financeiros. Já as pessoas com mais de 64 anos realizaram 99 mil negociações no período.
E atenção aos moradores do distrito de Aparecida de Monte Alto. Sábado nós teremos a inauguração da quadra de esporte da Escola Professora Floripes de Carvalho Mota. Será sábado agora, dia 8, a partir das 9 horas. Todos estão convidados.
Um ex-policial abriu fogo em uma creche no nordeste da Tailândia. Ele matou 34 pessoas, entre elas o seu próprio filho e outras 21 crianças. A informação é do porta-voz da polícia tailandesa. Entre as vítimas havia crianças de 2 anos de idade. Segundo a polícia, o assassino chegou à creche na cidade de Uthai Savan, dentro de uma província de Nombua Lampu, por volta da hora do almoço. Estava agitado. Ele atropelou algumas pessoas, depois parou o carro e buscou pelo filho. Não encontrando o filho, disparou então contra outras crianças e funcionários da escola, entre eles uma professora grávida de 8 meses. Depois, voltou para casa e matou a mulher e o filho, ainda de acordo com a polícia, e depois se suicidou. O assassino foi identificado como Panaya Kanhab, um ex-policial que havia sido dispensado de suas funções por envolvimento com drogas.
Nós temos muitos munícipes que estão em dúvidas a respeito do cartão alimentação. Como que fica a situação? Vai sair uma empresa, vai entrar outra empresa. Quem está com esse cartão? O que deve fazer? Nós não temos nenhuma informação no momento. Mas para você receber a informação correta, uma orientação, o que o munícipe, que os funcionários da prefeitura devem fazer, preste atenção. Liga na prefeitura, quero falar no Recursos Humanos. O Recursos Humanos vai orientar você. Se você deve zerar esse cartão para começar com o outro, tudo isso. Mas liga, é o seu direito de saber. Você precisa de informações e precisa de uma orientação. Liga na prefeitura ou vá até a prefeitura, no Recursos Humanos, no RH. Lá eles vão falar com você o que vai fazer com esse cartão. Porque houve uma licitação, né, atual, a empresa perdeu. Vai ser uma outra empresa que vai trazer aqui agora o cartão. Lá no Recursos Humanos, com certeza você vai receber todas as informações. Só ligar na prefeitura, quero falar no Recursos Humanos.
11 horas e 21 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Sebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, R$49,90 metro quadrado. Porcelanato Vilagrês, R$53,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1, com grade, R$459. Porta laminada, 87 centímetros, Ventilar, R$459. Porta em madeira lisa, 80 centímetros, R$217. Ofertas imperdíveis na Pisolar, o maior showroom de acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
A ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesas crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Thiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais
e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegan traz muitas vantagens pra você,
como ofertas exclusivas.
Coxão duro quilo, R$ 29,80. No Savegan, só R$ 28,80. Coxinhas das asas Big Frango quilo, R$ 13,90. Só R$ 13,90. Postas de tilápia Copacol, 800 gramas, R$ 22,90. No cartão Savegnago, R$ 21,90. Filezinho Sassami, Seara, soltinhos, 1 quilo, R$ 18,90. Capa do contrafilé, peça inteira, 1 quilo, apenas R$ 28,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, uma ocorrência foi registrada por furto no nosso cemitério. Foi no dia 4, o boletim foi registrado ontem, levaram de um túmulo um crucifixo com uma placa de metal fixada. Temos também captura de procurados. Polícia Civil realizou captura de 5 pessoas procuradas com mandado de prisão e foram recolhidos à cadeia pública de Pradópolis. Um mandado de prisão contra um homem na rua Borba Gato, o local de trabalho daquela pessoa. Também na rua José Basílio, no Bela Vista do Mirante, contra um homem também. Outro capturado foi na rua Vereador João Gil, no Jardim Novo Bela Vista. E na rua Prígio Guimarães, no Jardim Canaã, também um homem. Todos foram recolhidos à cadeia pública da cidade de Pradópolis e estão à disposição da Justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 27 minutos. Amanhã, dia 7, nós teremos a festa da família na escola Lourdes Siqueira Martins Ferreira. É a escola que fica lá no Vale dos Sonhos, certo? Então, a partir das 19 horas, tem a festa da família na escola Lourdes Siqueira Martins Ferreira. Vamos ver a partir essa festa da família lá na escola. Nosso muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Nós falamos a respeito da inauguração já. E eu quero lembrar aos senhores pais que foi prorrogada até 31 de outubro a vacina contra a paralisia infantil. A vacinação contra a poliomielite, contra a paralisia infantil e a multivacinação também. Agora, essa campanha de vacinação vai até o dia 31 de outubro. 31 de outubro, esta vacinação, tá certo? Você também aí leva os seus filhos. E temos também a vacinação sobre a Covid. Vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. De 3 e 4 anos. A vacinação, você leva o seu filho, leva a sua filha, leva os seus filhos na unidade básica de saúde do seu bairro. Próximo do seu bairro, você leva e, claro, que leva também a carteirinha de vacinação dos filhos. Perceberam que todos os dias eu estou falando sobre a vacinação? É um apelo que nós estamos fazendo aos senhores pais porque muitas crianças ainda estão com a vacinação atrasada. Estão com a vacinação atrasada. Por favor, senhores pais, é a saúde do seu filho, é a saúde da sua filha. Leve para tomar a vacina contra a paralisia infantil. Temos que levar lá. Bem, nós estamos recebendo aqui, deixa eu ver quem que nós estamos recebendo. Estamos recebendo a Elisângela, assistente social, que está aqui conosco. Elisângela, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo bem, Elisângela?
Tudo bem, graças a Deus.
Você é coordenadora também, é assistente social do CAPS.
Isso.
Como que estão os trabalhos do CAPS?
Os trabalhos do CAPS estão sendo desenvolvidos, né, com o auxílio aqui nosso coordenador, né, o Janderson. Tem sido feito buscas ativas e acolhimentos dentro do serviço, né, todos os dias, né. E o Janderson vai poder passar melhor a quantidade de serviço, o funcionamento, né.
Janderson, você que é o coordenador do CAPS. Bom dia, Janderson.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. Bom dia, Elisângela, minha colega de trabalho.
Como que são os trabalhos lá no CAPS? Você que sempre vem aqui para falar os trabalhos que são oferecidos para a nossa população, Janderson.
Sim, João, o CAPS, conforme a portaria 366 de 2002, ele é um ambulatório de saúde especializada em sofrimento mental, né? E nós temos, infelizmente, hoje é uma realidade, né? Na população brasileira, para o senhor ter uma ideia, né? A população, hoje o sofrimento mental está equiparado a doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, né? Devido à demanda que existe, o que se aumentou muito também o fluxo pós-pandemia, né? Então, o CAPS, ele faz o acolhimento desses pacientes, às vezes por procura espontânea, encaminhado por uma unidade básica de saúde, né? Faz uma triagem e o acompanhamento médico. Quando ele é estabilizado, porque por ser uma questão de saúde mental, mas para tratamento de pessoas severas, né? Ele devolve esses pacientes para atenção básica, né, da continuidade, onde também há, sim, atendimento psicológico. E lembrando também que a atenção básica, ela também faz parte da rede de atenção psicossocial do município, né? Então, como eu disse, e quem fica mais no CAPS, né? Pessoas que sofrem de esquizofrenia, pessoas que têm um transtorno bipolar muito alto, né? E que tem que ser reinserida após a internação, reinserida na sociedade. Nós oferecemos oficinas, né, terapêuticas para redirecionar essa pessoa. E devido à lei 10.216, né, que instituiu a desinstitucionalização, a reforma na psiquiatria, então alguns pacientes que deixaram de fazer seguimento no hospital psiquiátrico, que antigamente era sim um depósito humano, né? Então, às vezes, até a família mesmo lavava a mão. Existe até um documentário que eu sugiro à população pesquisar, que chama Holocausto Brasileiro, disponível no YouTube, que mostra bem como era a realidade do hospital psiquiátrico, né? Então, deixou-se esses pacientes de fazer ficou internado, né, no hospital, e voltaram à sociedade. Esses, eles sim fazem acompanhamento praticamente intensivo no CAPS, com oficina, a gente está sempre ali acompanhando.
Tem atividades
lá. Isso, atividades, né? Nós levamos ele a alguns locais da cidade, tudo para ressocializar.
Terapia ocupacional, né? Com atividades artesanais, culturais.
Elisângela, você é assistente social. Como que você faz o trabalho na rua, por exemplo?
A rua a gente faz mais trabalhada a questão da busca ativa, né, das pessoas com dependência química, né? A gente faz a orientação, né, para que a pessoa vá e aceite o acolhimento no CAPS para ser encaminhado à comunidade terapêutica.
Como que você se aproxima dessas pessoas?
A aproximação é feita primeiro pela questão de que muitos, às vezes, chegam até a nós mesmo para estar falando, olha, eu fico em tal local, vai lá, que eu tô querendo, né?
Pede ajuda.
Pede ajuda. E outros até indicam, olha, tem em tal local, tá ficando um pessoal. E a gente chega lá, né? Agora, graças a Deus, a gente tá começando um trabalho aí, eu e Jantson. Então, nós dois vamos, né? E lá a gente aborda eles de uma forma de que nós não estamos ali para julgar, nem muito menos, e né?
Nem obrigar.
Né? Nem obrigá-lo. Mas sim para ofertar o serviço e o acolhimento.
Eu quero dizer o seguinte, o jogo de cintura de vocês para chegar perto de uma pessoa dependente.
Sim,
oi, seu João Moreira, tudo bem? Tudo bem. E daí, como que vocês vão tentar me convencer?
Ah, a forma tem que ser de... Não é igual para todo mundo.
Não é igual mesmo.
De jeito nenhum. Primeiro a gente tem que sentir como a pessoa está, a forma como ela vai nos receber, né? A gente também tem a questão de que às vezes a gente pode chegar no local e a pessoa está sobre o uso da substância.
Pode reagir, né? Diferente.
Pode reagir de formas diferentes, né? Então, assim, mas assim, João, graças a Deus, a maioria deles já conhecem o nosso trabalho, sabe quando a gente vai até eles.
Respeitam você?
Muito. Respeitam a minha pessoa e o meu trabalho, né?
Então, mas assim, que trabalho difícil, hein?
Eles aceitam uma conversa, aceitam um diálogo. Quando eles não estão dispostos, né, à conversa, eles já chegam, já falam, olha, hoje eu não quero, não vou conversar. Então, a gente respeita também, né, para não haver nenhum tipo de reação. Então, assim, tudo depende do dia, da pessoa, nunca é igual para ninguém.
A família chega a pedir apoio para você para conversar com algumas dependentes?
Muitos ligam no CAP solicitando, né, que a gente vá ao encontro. Mães, principalmente, ligam, né? Meu filho está sobre esse uso dessa dependência, está doente, né? E necessita de ajuda. Não consigo levá-lo até aí, não consigo fazer com que ele se interne, ou coisas, faça o tratamento, coisas parecidas. Então, assim, dependendo do relato, da família, da condição no qual a família se encontra com essa pessoa, a gente orienta sobre a forma como deve agir naquele momento.
Elisângela, quando a gente falava de drogas dependente, só o homem, as mulheres também estão envolvidas?
Infelizmente, existem muitas mulheres, né? E mulheres jovens, mulheres mais maduras, né? Não é uma coisa que tem sido só de adolescência ou apenas de mulheres muito novas, né?
Certo. Pois não, Janderson.
Cumprimentando a Elisângela, esse trabalho que a gente faz, estamos baseando na portaria 122 de 2011, que instituiu o consultório de rua, né?
Então, consultório de rua.
Isso. E além dessa.
Esse trabalho que ela estava falando?
Exato.
Isso é um consultório de rua.
Na verdade, nós estamos um projeto meio que piloto na cidade, né, Jana?
Exato. Muito bom, hein?
E a gente está instituindo isso na cidade aos poucos, né? De forma como que se seja realmente implantado efetivamente, né? Mas o Janderson vai da forma como saúde, né? A gente leva, ele pode falar depois também, a questão das prevenções, o que é feito, né? E eu vou na forma de abordagem social, realmente, né? Para fazer essa orientação, né? Aqueles que não têm documento, não têm contato, às vezes, com a família, a gente tenta localizar onde está essa família.
Outra pergunta, Elisângela. Muitas vezes o dependente químico, ele acaba judiando da família, maltratando os filhos muitas vezes. Quando tem esses fatos, como que vocês agem? Já chama o conselho tutelar também, não chama? Como que fica essa pessoa? Muitas vezes o dependente químico chega em casa violento, além de agredir a mulher, acaba agredindo os filhos.
João, esse pessoal com situação de rua, né? Eles, na verdade, eles já fazem um acompanhamento anterior, porque são pessoas que já vêm de um sofrimento longa data. E realmente a família também é doente junto com o paciente. Não só da dependência química, como outras também situações psiquiátricas, né? A família, a gente tenta, assim, reestabelecer, às vezes, um novo vínculo, mas é difícil porque a fissura da droga é complicado. E realmente é uma pessoa doente que precisa de tratamento. Como a Elisângela colocou do consultório de rua, e o senhor falou também das mulheres que existem, não tem idade, infelizmente não tem uma idade definida, não tem classe social, porque tem pessoas sim com um nível superior, às vezes a gente localiza, né, nessa situação. O que acontece, na verdade, é uma interiorização da chamada cracolândia nos grandes centros. Então, assim, é um, vamos dizer assim, é uma situação que está acontecendo e está se tornando realidade também
Monte Alto,
no interior.
Monte Alto está tendo Cracolândia?
Não propriamente dito como lá em São Paulo, que era centralizado e tal, mas
tem vários pontos
disperso, né? Então esse daí é um fenômeno que também está acontecendo no interior. Então essa abordagem ela serve para reduzir sim danos. E o consultório de rua, como a gente está falando, ele, além dos outros, né, a gente fazer orientação, tentar fazer um acolhimento para ofertar uma, né, internação, né, um tratamento para aquela diminuição do consumo, a gente também se preocupa sim na questão da saúde, principalmente na DST e no risco de gravidez naquela situação. Então nós fazemos mecanismo de redução de danos, como eu disse, oferecendo preservativos, fazendo testagens, tanto para DSTs, exames, para ver como está
clinicamente. E orientação também, né?
Orientação e até teste de gravidez. E é um fato que a gente sim já abordou pessoas até com idade avançada na gestação.
É. A droga não procura classe social,
não,
né?
Não tem classe social.
Não procura, né, Elisângela?
De jeito nenhum.
E é importante também que a internação, não só para esse pessoal, mas para o público, quando tiver interesse, existem umas determinantes que tem que ser respeitadas, né? Que esse, então, como funciona? Precisa-se de uma avaliação médica, porque para a internação nessa comunidade terapêutica, né, ele precisa ter condições clínicas. Então, se ele tem alguma situação que não favorece, né, ele tem que primeiro ser tratado. Tá? E outra também, precisa da dose da vacina do Covid. Né? Precisa de documentação, que é difícil com o pessoal de situação de rua que perde. Então, é o SIC, RG, cartão SUS e o cadastro único, que é o número do NIS. Junto a isso, uma avaliação médica, né, vai dizer, e aí a gente insere num sistema da FEBRACT.
Isso.
Né? E assim, essa internação ela é voluntária. Então,
a FEBRACT é a Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas.
Como que vocês fazem para encaminhar uma pessoa para uma comunidade terapêutica?
Então, a gente insere no sistema hoje, ele é pela Departamento Regional de Saúde, mas já está passando a ser direto com essa federação, né, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que vai ser inserida. Hoje na nossa região são 13 comunidades, né?
Temos na nossa região?
Isso.
Temos.
O exemplo é o Horto de Deus aqui no município,
Horto de,
né,
Deus, Monte Alto. Na região que tem, que vocês já mandaram aqui. Parece que em Ariranha tinha.
Não faz mais parte. Existem todas essas 13 que o Janderson falou, elas são comunidades cadastradas, né? São acompanhadas. Então, assim, quando a gente encaminha uma pessoa para esse tipo de tratamento, a gente sabe que esse tipo de comunidade é de confiança, são comunidades respeitadas, que realmente seguem o tratamento que deve ser feito, né? Essas pessoas lá são preparadas para reinserção novamente na sociedade, né? Há muitos deles fazem trabalhos lá, né? E também são encaminhados para cursos, né? Então, assim, o período, né, geralmente é de 6 meses, né? Claro que lembrando que, sendo uma internação voluntária, a pessoa fica o tempo que ela achar determinante, né? Mas ela pode estar ficando pelo período de 6 meses no tratamento.
Uma curiosidade, não sei se chegaram até vocês já, crianças dependentes. Já teve caso com vocês?
Usuário, né? A gente pode, não dependência propriamente dito, mas
uma
usuário,
criança com maconha, cheirando uma cocaína, então, já?
Na verdade, João,
que eu vi uma criança, inclusive, fumando crack.
Então,
eles mesmo fazem o cachimbo. Não é isso?
Antigamente, nos anos 80, no começo dos 90, a gente tinha cola de sapateiro, né?
Só mudou.
Só mudou pro tipo de droga, né?
Isso.
Então, assim, mas depende isso da influência onde essa criança está inserida.
Do ambiente, né? O ambiente é muito fundamental, né, nesse momento. Por isso que, assim, a educação, o acompanhamento, né, da família de perto, né? Então, assim, existe toda uma responsabilidade também de todos, né? Não dá para jogar simplesmente também a culpa na família, né? Existe todo um contexto de sociedade aí, né? Nós também somos também responsáveis por essas pessoas, por isso que é tão importante, né, que nós, quanto município, né, conseguimos começar a tratar, a começar a mudar essa realidade dessas pessoas para que futuramente essas crianças não venham a nascer no meio. Né?
Certo. Muitas vezes a família não tem ninguém que usa droga, mas aparece uma criança. Como que a mãe vai perceber que aquele filho de 12 ou adolescente de 13 anos já está usando drogas?
Muito bem, Janderson. Eu ia até fazer essa colocação, João, porque o risco, de fato, do início do tanto do consumo da droga, né, vai nessa fase da rebeldia, que começa lá nos 14, 17 anos, até os 29 anos é esse risco, tanto para o cigarro, como para a maconha, e aí é uma porta de entrada para outra droga. Então,
lembrando que o álcool também é uma forma de entrada, né? Ah, muito importante. Claro. A bendita cervejinha, que todo mundo já começa a oferecer muito cedo, né? Em casa mesmo, às vezes, né?
Ô Eliseu, você falou da cervejinha, depois você vai continuar falando de anos. Ah, meu filho está com vontade. Eu molho a chupeta no copo de cerveja e dou pro meu filho.
Não existe isso, gente. A criança não tem noção do que seja aquilo. Né?
O pai então, tem.
Claro que tem. Né? Ali tem álcool. É uma substância que mexe com o cérebro da criança, com o comportamento, né? E realmente causa dependência mesmo, né? O álcool é uma forma de entrada também para outras drogas, né? E a dependência do álcool hoje no município também é muito forte. A gente muito tem forte. Muitos, né, pacientes lá com atendimento pelo CAPS que são dependentes do álcool, são etilistas e tem uma dificuldade.
Continua falando sobre então, esse assunto.
Foi também uma boa colocação da Elisângela, que, porque essa questão e o do senhor também, João, colocar a chupeta e colocar na boca, porque ela cria assim, né, ele vai ativar o sistema nervoso central, vai liberar alguns hormônios, que isso daí, isso que causa dependência. Então, a criança, ela já vai estar se, tipo assim, já acostumando com isso. E pode ser que o sistema nervoso central dela peça mais, porque de fato é uma coisa que estimula, né? E outro perigo também com criança é o café, viu? Porque é uma droga estimulante do sistema nervoso central que pode gerar futuramente uma necessidade que lá no subconsciente ele peça isso. E aonde vai cair em alguma droga mais pesada. E acontece, como falei, cigarro, maconha. Cigarro sempre é uma porta de abertura para outras drogas,
eu
né?
Eu falei que da chupeta, mas você lembrou, tem pai que dá o cigarro pro filho.
Sim, então...
Até pro bebê, a criança de colo, põe o cigarro na boca da criança, porque ele tá fumando ali, pra criança não ficar com lombriga.
Mas isso é grave. Agora, outra questão também que a gente tem que pensar, os pais, é o fumante passivo, que é aquele passivo. Quando você está fumando próximo de uma outra, né?
Do seu
de uma
filho
outra pessoa.
Ali.
Então isso também gera.
No assim, quarto fumando e a criança no berço.
Sim, isso também gera ali algum problema até de saúde tardio.
Né? Vocês perceberam que eu sempre falo isso? Numa festa infantil, acabou o refrigerante, mas nós temos cerveja ainda. Aliás, não devia ter cerveja em festa infantil, né?
Concordo plenamente. Não há necessidade, né?
Só refrigerante ou suco.
Exato.
É, infantil, um aninho, parabéns, todo mundo lá tal, né? Quantos vocês compraram? Nós compramos 12 refrigerantes, família. Mas um barril de chope, 50 litros. Festa infantil, são para as crianças. Nós temos que mudar isso.
É uma coisa
festa cultural. Infantil, olha, nem muitas vezes, nem um refrigerante. Sucos para as crianças. Seria isso. E o adulto, hoje, vocês vão tomar suco. É festa de criança, um aninho, então todo mundo suco. Mas a gente faz ao contrário, né? Então, muitas assim, vezes até com um litro de uísque na mesa.
É verdade. E também, como a gente falou, dessa questão que é a saúde mental, ela está se igualando a problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes. Então, essas pessoas que têm sofrimento mental, de qualquer forma que seja, e é na criança que começa a se diagnosticar, e a gente tem aumentado o caso de autismo, TDAH, que seja, eles são mais suscetíveis ao consumo de drogas no futuro. Então, olha só, o risco da nossa sociedade, como deve mudar o pensamento quanto a isso, né? Isso vai gerar um prejuízo para a sociedade enorme mais para frente e para a família, como eu disse, porque a família também fica doente.
A droga não atinge só o dependente.
Não.
Atinge toda a família.
Sociedade.
O pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem com tudo isso.
A pessoa deixou de ser produtiva no nosso país, né? E aí passou a ser uma pessoa que tenha dependência até da assistência social.
Ô Elisângela, teve internações já em 2022? Quantas internações se fizeram?
Tivemos as 43 internações até o momento, né, Janderson?
43?
43 internações até o momento, né? É, lembrando que, assim, essas daqui são internações voluntárias, né? Existe, claro, também as internações compulsórias, né? Que nós também orientamos, né? Como se deve dar o processo, em qual momento isso realmente é indicado, né? Porque, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho fulano em casa, tenho meu filho ou meu irmão, eu quero internar ele à força, né? Na forma compulsória. Então, assim, é muito importante que ela nos procure para uma conversa, para que a gente entenda qual está sendo o contexto naquele momento, para que seja realmente solicitado a forma mais adequada desse tratamento. Se realmente há necessidade de uma compulsória, a compulsória hoje em dia, ela mudou a forma, né? Ela mudou o trâmite, né? Não é mais da forma como era se dado antes, que simplesmente se pegava na rua e levava-se para o hospital diretamente. Certo. Né? Hoje existe uma outra forma de ser dado, né? Tem que ter avaliação da psiquiatra para ela realmente afirmar que há necessidade há um sofrimento psíquico para poder ter esse encaminhamento, né? E posteriormente, se o juiz realmente confirmar isso, ele é encaminhado ao pronto-socorro, tem que aguardar a vaga pela DRS, pelo CROSS, né? Pela Central de Regulação de Serviço, né? Encaminhado a um hospital psiquiátrico após, né? Isso pode levar alguns dias, né? Não se dado de imediato.
Mas existe pode ter a desistência?
A partir do momento que ele está no pronto-socorro e ele se evade do local, João, é dado como desistência, né? Então, assim, se perde todo o serviço.
Tudo aquela papelada que você fez, tudo aquilo.
Pode.
Só complementando que a internação judicial, como a Elisângela falou, ela é baseada também na lei da reforma psiquiátrica, né? Que é a 10.216. Então, ela fala que a internação dará-se mediante relatório médico. Precisa ser um psiquiatra? Não, pode ser um médico clínico, né? E, assim, de três formas, né? Que é a internação voluntária, como a gente disse, a internação quando tem indicação médica e a internação por ordem judicial, que é a compulsória. Mas mesmo o juiz, para expedir, ele tem que ter o determinação do médico. Se o médico vai avaliar, vai ver se realmente é necessário ele ficar no hospital psiquiátrico para fazer essa internação. Até o momento nós realizamos em 2022, 12 internações compulsórias, né? Como eu disse, como a Elisângela disse, a família que pede, que é sempre um familiar de primeiro grau, principalmente, ele também, quando ele vai fazer a solicitação, ele tem que estar ciente que vá se ao pronto-socorro até surgir essa vaga e que tem que estar junto ali.
De acompanhante.
Eu tenho aqui vários pedidos para vocês. Depois vocês vão olhar aqui, vocês vão dar o retorno através do telefone. Sim. Tem um casal idoso, não vou falar o nome, claro, está sofrendo porque o filho é dependente, estão sumindo com as coisas dentro de casa, judiando do pai e da mãe, os pais só choram.
João, eu só queria abrir um parênteses sobre algumas situações que, infelizmente, existem muitos casos como esse no município, só que em momentos em que a gente vai fazer a orientação para a família tem muito medo, receio de fazer algo que realmente seja efetivo. Por quê? Não são feitos boletim de ocorrência contra o filho ou o neto.
Não é feito, né? Mesmo.
A família se recusa a fazer, né? Quando é feito a orientação, se for necessário um pedido judicial, a família não acaba não indo procurar ou tem medo de procurar a justiça, né, para fazer essa compulsória. Então, assim, a gente quer que as pessoas entendam também, né, que é necessário se fazer uma contrapartida. Nós, os serviços, estamos lá para orientar, para auxiliar, né, de toda forma. Mas a família tem que também fazer a parte dela. Se for necessário fazer um BO, né, retirar, feito uma protetiva, até para retirar essa pessoa de dentro de casa, né, para garantir a sua seguridade, garantir a sua proteção, que seja feito. Né? Há alguns momentos que realmente isso é necessário.
Eu queria a opinião do Janderson e da Elisângela. Nós temos aqui em Monte Alto a Associação Antialcoólica. Como vocês analisam o trabalho da Associação Antialcoólica, Janderson?
A Associação Antialcoólica, ela faz as reuniões uma vez por semana. Aos sábados. Eu não sei dizer o dia, como, mas eles têm também, é um serviço voluntário, né? Mas aqui a gente também tem um outro serviço, que é o Grupo Águia. O grupo Águia, ele faz 3 vezes por semana, ali próximo ao Exídio Peloso, descendo
são os Narcóticos Anônimos?
É outro pessoal também, mas que faz
Narcóticos o trabalho. Narcóticos Anônimos também tem, né? Esse grupo.
Isso. Então, assim, a gente ainda não estabeleceu um vínculo. A gente precisa também estabelecer uma
cobrança nossa. Todo esse tipo de trabalho merece aplausos, né?
Com certeza. Claro, né? Com certeza, porque é principalmente o acolhimento, né, dessas pessoas e dos seus familiares, né? As famílias precisam ter esse suporte também, porque enquanto a pessoa está em tratamento, o ideal seria que a família também estivesse, porque ela tem que tratar aqui fora também. Ela tem que tratar para ela saber como recebê-lo novamente, né? Na hora que ele tiver essa alta dessa comunidade, a forma como se deve ter em casa. Infelizmente, essa dependência é uma doença que tem que ser tratada o resto da vida. Não é porque saiu, e agora eu posso tomar a cervejinha, agora eu posso. O ambiente familiar, né, precisa ser melhorado, precisa ter algumas mudanças. Né? As coisas não podem ser tão propícias para que ele tenha uma recaída.
Com a sua experiência, Elisângela, a gente nota muitas vezes nas reuniões da Associação Antialcoólica que muitos já foram recuperados aqui, que é nosso vizinho da Rádio Cultura. A gente nota que nas reuniões de sábado, não vem só o alcoólatra, vem o alcoólatra e a família.
Isso é importante. Isso? Claro. Com certeza. O apoio familiar, nesse momento, é a base do tratamento, né? Saber
não que, deixar ele vir sozinho.
Saber que há uma pessoa dando o aporte ali para ele é muito importante, né? Então, assim, isso realmente estrutura a pessoa para que ela, quando sair, saber com que pode ter alguém à espera e dando suporte para essa pessoa.
E a família, né, também tem que fazer um sacrifício. Por exemplo, ele tem lá, nós estamos 3 aqui da mesma família, eu sou um alcoólatra. Nós vamos num restaurante, vocês vão querer pedir cerveja, né?
Não pode tomar,
realmente. Não é verdade? Vamos tomar um suco ou refrigerante. Você sabe, pedir cerveja, o Moreira vai querer tomar um copo também. É. Tudo isso é sacrifício da família, não é?
Sim, é. São mudanças
em casa, que principalmente, dado, né? Em casa, principalmente.
Mas aos a domingo. Família não vai poder nunca mais tomar cerveja? Não, pode, né, gente? Mas existem momentos, existem ambientes que é...
Vamos ajudar a
recuperação. No momento mais futuro, que a pessoa se sinta mais estabelecido, mais fortalecido, né? Aí... Pode ser que a pessoa possa lhe tomar, mas não ficar oferecendo, toma só esse golinho aqui não vai dar nada.
Tô recebendo, parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
Sabemos que o vício é difícil ser vencido, e a internação é uma medida paliativa. Parabéns pelo trabalho e a delicadeza que vocês têm que ter com as pessoas. Porque você vai lá na minha casa, eu quero falar com o João Moreira. Porque eu já sei que eu já tenho meu vício, isso aí vem me encher o saco de novo. É dessa maneira. Mas com o jeitinho que a Elisângela tem, o Janderson tem, vocês acabam me convencendo.
Sim, exatamente. E cada lugar que a gente chega, então tem uma forma de se expressar. Eu procuro me expressar como eles, né? Então eu converso de uma forma que esse pessoal ele vai entender. Eu não posso chegar e falar... como um profissional de nível superior, né, falar palavras difíceis. Eu tenho que falar com o comportamento deles da rua mesmo, para ser o mais claro possível. E às vezes a gente até chama um pouco a atenção, puxa a orelha. Sim. Deles. Tem que puxar. Então, tanto é o vínculo que nós temos com eles que acontece isso, né? A gente puxa a orelha deles também.
Quando vocês encontram uma pessoa, Elisângela, que já está recuperada, o que, que você sente?
Nossa, é muito fantástico. Bom. Recentemente, eu recebi a visita lá no CAPS de uma pessoa que era daqui. Atualmente, essa pessoa está residindo e trabalhando em Jaboticabal, né? Mas que veio totalmente recuperado. Há 2 anos não tem mais nenhum tipo de vício, né?
Que legal.
Contando, né, que reestruturou a família, que retornou com a ex-mulher, que está trabalhando, que tem uma casa, nossa, comprou uma moto. Então, quer dizer, é aquilo para nós, né?
Vocês profissionais, como é que você se sente?
É uma satisfação enorme.
Uma vitória, né?
É uma satisfação. Eu sempre digo que um já é 100%, né, João?
Porque um é 100%.
Um é 100%.
Verdade.
Né? A gente não tem como recuperar todos, né? Seria uma ilusão da nossa parte achar que a gente vai ser o salvador da pátria, né? E vamos retirar todo mundo desse vício, né? Mas um que nós recuperamos já é o 100%, porque foi dado 100% do nosso trabalho para isso, né? Então...
E eu sei que vocês ficam tristes quando você vê aquele que já foi para a internação, voltou e se vê ainda andando na rua e
com
nas
certeza,
drogas ainda.
Com certeza, a gente fica triste, muitas vezes a gente chama atenção, né? Acolhe também de novo, ó, vamos tentar novamente, mais uma tentativa, você é capaz, você pode, né? Então, assim, quando possível a pessoa aceita, nós ofertamos novamente um novo tratamento.
Dá uma segunda oportunidade,
sim,
a terceira,
todos
a
nós
quarta.
Erramos, né? Nós erramos, nós somos ser humano, né? Então, é possível, sim, uma segunda chance, sim, com certeza.
Deixa eu perguntar aqui se é verdade ou não. A recuperação depende de 50% do dependente e 50% do tratamento?
Eu digo até mais, eu acho que 80%.
Da pessoa?
Sim, exatamente. Porque assim, a comunidade ela vai te dar os meios, nós também vamos dar os meios que a pessoa vai, mas aí vai determinar dela. Ela que tem que... ela tem que escolher essa mudança de vida. Tanto é, João, até complementando a isso... Por exemplo, esse ano nós realizamos 96 procedimentos para fazer essas internações voluntárias. 43, sim, foram um sucesso. E 53 desistências. Então, olha só, poderia ser um número maior, né? Porque a gente sabe, entende que essa necessidade da droga é difícil. E por isso que nós oferecemos, não além desse trabalho, o atendimento em grupo.
Atendimento sexta-feira, né, no CAPES, às 13 horas, com o psicólogo Guilherme, né? O Guilherme, ele dá um acolhimento, um aporte para que a pessoa realmente reconheça a necessidade do tratamento, aceite melhor, né, saia dessa fissura no momento, para que ele realmente tenha uma adesão maior na comunidade, posteriormente, quando for encaminhado.
Vê para vocês como é difícil a droga. Está aqui. Inclusive, tipo de notícia que a gente jamais gostaria de divulgar. Uma mãe espancou uma criança. Criança pequena. Quebrou 8 costelas e o braço das crianças. Com efeito de drogas. Ela foi presa. Mas vejam vocês o que faz a droga.
Exato.
Quando passou o efeito da droga, ela entrou em desespero. Mas ela está presa. Mas ela acabou fraturando 8 costelas dessa criança e o bracinho da criança também. Imagina o sofrimento dessa criança,
né?
A dor dessa criança. E depois que passou o efeito, a mãe não acreditava que ela tinha feito aquilo.
E isso é um alerta para o jovem, né? Quando você escolhe a droga, você só escolhe o caminho, que é a morte. Dificilmente você
são
vai...
São dois caminhos, ou cadeia ou...
Antigamente foi já esse negócio de cadeia.
Ou já morte.
Da cadeia é até a morte. Então, é assim, é o meu pensamento.
Na cadeia ele vai continuar a mesma coisa.
Vai voltar.
Que lá então, entra assim, droga à vontade também.
É por isso que... E tem até você que faz uso da droga, que está nos ouvindo, você consegue mudar de vida. Mas 80% é você, né? Os outros são 20% que são os meios que vão te ajudar.
E outra coisa que a gente precisava mudar também, a pessoa que foi recuperada, ela está recuperada, deve ter mais uma chance de emprego, né?
Com certeza. Isso, a visão da sociedade também deve ser revista, né? Essas pessoas, quando saem, também enfrentam um preconceito muito grande.
Preconceito muito grande.
Principalmente em cidades pequenas como a nossa, porque
o que provoca muitas vezes ele retornar para as drogas.
Todo mundo conhece todo mundo, aí a pessoa não está lembrando que a pessoa realmente está está ali para ter uma segunda chance e começar uma nova vida. Ela lembra do que foi, que viu às vezes na rua, viu naquela, né, naquela situação.
Mas
né,
dá oportunidade,
e
né?
E acaba dá. Fechando as portas para essas pessoas.
Não pode.
Né? Então, assim, é, como eu falei, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Essas pessoas se foram para o tratamento, se conseguiram permanecer, se estão lutando para uma nova chance, uma nova recomeço de vida, ela deve ter um outro olhar da sociedade, né, para que ela realmente consiga prosseguir.
Ter oportunidade. Onde funciona o CAPS, Janderson?
O CAPS está localizado no centro da cidade, Coronel Pires Penteado, número 600. Telefone para contato 3243-2366.
Certo. O atendimento lá, tudo é grátis?
Claro, tudo grátis pelo Sistema Único de Saúde, né? E a gente também tem um grupo de tabaco também, se a pessoa não tem esse problema da droga, mas o cigarro, que é uma droga lícita, mas que é tão prejudicial, tanto é que o cigarro ele tem 20 vezes mais poder de dependência do que a cocaína. A gente está falando de droga, então também oferecemos o serviço de grupo de tabaco.
Só procurar o CAPS.
Só procurar.
Está lá o trabalho de vocês. Vai lá visitar. Você conhece, você está conhecendo porque você está vendo aqui, né, tanto o Janderson como a Elisângela. Mas vai lá conhecer ao vivo, pessoalmente, vai lá conversar com eles. Você tem esse problema na sua família? Essa oportunidade. Vai lá, converse primeiro, depois vai para casa, pega seu filho independente, ou seu marido independente, devagar você vai vender no CAPS, que ali é o início da sua salvação, com toda certeza.
Ô, Janderson, o CAPS parabéns, fica viu? Aberto de segunda a sexta, das 7 às 4 da tarde, né? Os profissionais estão lá a todo momento para estar fazendo esse primeiro acolhimento, está direcionando a cada um a sua necessidade, né? E assim, só para abrir um parênteses, João, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né, para a Secretaria da Assistência Social também, que tem dado um aporte para a gente, né, nesse projeto aí do consultório de rua, né, a nossa prefeita também, a Maria Helena, que também tem dado esse aporte para que a gente consiga aí estar institucionalizando realmente esse serviço. Esperamos que dê certo, né, para que realmente a gente consiga reduzir, né, e conseguir mais pessoas futuramente que sejam 100%.
Esse consultório de rua, pode ter certeza que vai ser um sucesso. O William Montim, que é agente comunitário, mandando um abraço para você e um beijo para a Elisângela.
Obrigado, William. Um abraço.
Vocês são excelentes profissionais. Quais são os profissionais que vocês têm para atender a população no CAPS? Tá. O que vocês têm
Nós
lá?
Nós temos dois médicos.
Dois né? médicos.
Tem um horário de... É limitado, mas a gente tem e a demanda é muito grande.
Dois médicos.
Temos 3 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionais, temos 4 profissionais de enfermagem e aí mais 3 auxiliares administrativos. Então essa é a equipe do CAPS todo. E aí a gente também tem a
equipe proposta, completa, hein?
A gente tem proposta para ir para um prédio maior para também aumentar mais o serviço ainda para a população.
Jean, deixa um abraço para você, continue fazendo esse trabalho. Esse trabalho muito é feito obrigado. Com muito amor, né? E dedicação de vocês. Parabéns, viu? A gente já se sente recuperado conversando com vocês, tá?
Que bom.
Elisângela, um abraço. Volto sempre aqui
para
a gente orientar a nossa população.
Tem
família,
sim.
Tem família que muitas vezes precisa de orientação, talvez não saiba, né? Que nós temos esse serviço para oferecer para a família. Para saber, para divulgar.
Você que tem realmente essa necessidade, está com algum tipo de sofrimento dessa dependência química com algum familiar, nos procure, procure o CAPS, procure um profissional. A gente vai orientar da melhor forma, né? Estamos lá para acolher, para todos os munícipes, né? Então, que realmente as pessoas consigam ter esse auxílio agora, né? Espero que realmente a gente consiga auxiliar muitas pessoas através da comunicação aqui hoje.
As mensagens chegaram, eu vou mostrar agora para o Jean, vocês vão tomar nota do telefone, pode ter certeza que eles vão ter o retorno. Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto.
em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais
e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegnan traz muitas vantagens pra você,
como ofertas exclusivas.
Coxão mole o quilo, 30,80. No cartão Savegnago, 29,90. Peito de frango Itabon o quilo, 12,90. Patinho bovino o quilo, no Savegnan só 33,90. Bisteca suína pururuca o quilo, 13,70. Paleta bovina o quilo, apenas 29,50.
Savegnago, facilitando sua vida.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 14 minutos. Só para orientar que a partir de amanhã, retorna o programa gratuito no rádio, na televisão, horário político. Então, portanto, amanhã, sexta-feira, retorna a propaganda eleitoral.
Propaganda eleitoral gratuita volta a ser veiculada no rádio e na televisão a partir da próxima sexta-feira, 7 de outubro. O tempo para os candidatos que disputam o segundo turno deverá ser igualmente dividido. Para presidente da República, a propaganda será transmitida na TV de segunda a sábado, à 1 da tarde, às 20h30, com duração de 10 minutos. No rádio, os horários serão 7 da manhã e meio-dia, também com duração de 10 minutos. Nos estados em que há disputa para governador, os tempos na TV começam a 1h10 da tarde e às 8h40 da noite por 10 minutos. O horário eleitoral para governador no rádio será às 7h10 da manhã e ao meio-dia e 10 minutos, também com duração de 10 minutos. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
Bem, nós estamos recebendo aqui também uma programação da Paróquia Senhor Bom Jesus. Nós teremos a Semana da Família na Paróquia Senhor Bom Jesus, de 15 a 23 de outubro. Teremos a Semana da Família na Paróquia Senhor Bom Jesus e dentro da nossa programação nós estaremos divulgando também a Semana da Família da Paróquia do Senhor Bom Jesus.
São 12 horas 15 minutos e 40 segundos. Lei de amparo à gestante pode ser criada por projeto apresentado no Senado.
Garantir à mãe e ao bebê o direito à assistência médica adequada e a políticas públicas que permitam o pleno desenvolvimento da gestação é o objetivo do Projeto de Lei 2313 de 2022. Apresentada no Senado, a proposta determina que seja assegurado à gestante acompanhamento médico especializado e periódico por meio de equipe multidisciplinar. Com ações públicas de atenção à mulher, serão estabelecidos os caminhos para que, durante a gravidez, ela encontre na rede pública o suporte que necessita. De acordo com o texto, a ação do Estado também deverá ser direcionada ao núcleo familiar para que o parto e a infância do bebê ocorram em condições dignas de existência. A proposta estabelece uma legislação que dará garantia às reais necessidades da mulher e de sua família durante o período gestacional. O texto proíbe qualquer forma de violência, discriminação, negligência, exploração ou crueldade contra a mãe e o recém-nascido. O projeto que propõe a lei de amparo à gestante e ao bebê aguarda a designação de relator no Senado. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas mais 17 minutos. No primeiro turno das eleições, os eleitores enfrentaram filas e filas. Uma hora e meia, 2 horas na fila para votar. E nós temos o segundo turno agora, no estado de São Paulo, que é para governador e para presidente. O TSE adotará medidas para evitar filas no segundo turno das eleições.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a instituição vai tomar as medidas necessárias para que os eleitores não enfrentem novamente filas nas sessões eleitorais no segundo turno. Essa foi uma das grandes reclamações no primeiro turno do pleito. Moraes convocou ainda os eleitores a retornarem às urnas e exercerem o direito do voto.
Convido todos os eleitores e eleitoras a participarem novamente no dia 30 de outubro, no segundo turno, da grande festa da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer, ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não 5 com vários números. Um único voto para presidente, em outros estados, dois votos para presidente e para governador do estado.
O presidente do TSE chamou a atenção para a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, atestada pela missão da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação no Brasil.
Eu recebi no meu gabinete o relatório inicial da delegação da OEA, novamente reiterando a total segurança, transparência e auditabilidade das urnas eletrônicas. Nossas urnas eletrônicas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão segura, tão confiável, tão auditável e com a apuração tão rápida quanto as eleições brasileiras.
Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar no primeiro turno, 123 milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 20,95%, número que está na média registrada em eleições anteriores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 6 de outubro de 2022.
Aí, malandrão.
É o meu nome.
Ontem, na boca da noite, por volta das 18 horas e 50 minutos, na SP-215, rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira, exatamente no quilômetro 157, em São Carlos, o policiamento rodoviário surpreendeu e abordou um caminhão guincho conduzido por um motorista, um idoso de 66 anos, foragido da justiça desde 2013 por tráfico de droga. Ele ainda tentou dar um chapéu no guarda.
Como é que é?
Apresentou uma carteira de habilitação falsa. Ao vistoriar o caminhão guincho, foram localizados num fundo falso, preparado para o crime, 314 quilos e 714 gramas de maconha.
Vixe!
A ocorrência foi apresentada no plantão policial em São Carlos, onde tudo foi apreendido: caminhão guincho, maconha. O idoso foi autuado em flagrante por tráfico. Na sequência, foi recolhido à cadeia à disposição da justiça.
Sim, lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
É por isso que eu sempre falo: não confie nos cabelos brancos, porque os canalhas desta vida também envelhecem.
Ah, doido.
Por volta das 15 horas e 50 minutos de ontem, Jânio Quadros de Matos, de 61 anos, ele conduzia um automóvel Voyage antigo na cor azul. O veículo transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia no sentido São Paulo a Minas Gerais. Quando ele chegou no quilômetro 426, ao acessar a SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand, em Barretos, região de Ribeirão Preto, Jânio Quadros perdeu o controle da direção, saiu da pista, entrou na braquiária, foi pra lá de Deus me livre, rodopiou e capotou. Durante o capotamento, Jânio, provavelmente com certeza não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora, caiu na quiçaça, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos e 40 segundos. Agora o espaço para o esporte, Moreira. O Palmeiras foi beneficiado com o resultado de ontem?
Palmeiras já é o campeão. Ninguém tira mais o Palmeiras.
Não acabou o campeonato, hein?
Ninguém tira.
Você acha?
Sem jogar, ele já...
Foi beneficiado,
claro,
né? O Flamengo e o Internacional empataram ontem, né?
O Fluminense perdeu.
O Fluminense perdeu. Mas quem vai contar...
Quem tá ameaçando o Palmeiras aí, a gente tem que ser sincero, hein? É o São Paulo.
Ameaçando do quê?
É melhor pôr a reportagem.
Vamos ouvir então o Humberto Ferretti destacando os jogos decisivos de ontem e hoje pelo Brasileirão.
Palmeiras pode ampliar a vantagem sobre os rivais nesta quinta-feira e ficar mais perto do título. 19h no horário de Brasília, o líder Verdão recebe o Coritiba, que briga para não cair pela rodada 30, na qual todas as outras equipes do G6 já jogaram e nenhuma venceu. Ontem o Flamengo, quinto colocado, e o Inter, vice-líder, ficaram no 0-0 no confronto direto. Com isso, o Colorado foi a 54 pontos, 9 atrás do Palmeiras, que pode ampliar a vantagem para 12 se vencer hoje. Isso com somente 24 pontos ainda em disputa, o que deixaria o título do Verdão muito bem encaminhado. O Fluminense, terceiro colocado, perdeu para o Atlético Goianiense por 3-2. O Corinthians, que é o quarto, empatou por 2-2 com o Juventude. E o Atlético Paranaense, que aparece em sexto, ficou no 1-1 com o Fortaleza. A novidade do Palmeiras no jogo de hoje deve ser o volante Gabriel Menino, que entra no lugar do suspenso Zé Rafael. Na véspera da partida, o garoto lembrou que do outro lado estará um Coritiba pressionado, mas disse que o Verdão está pronto para disputar 9 finais até o término do Brasileirão.
Ah, dentro de casa é sempre um algo a mais, né? Com a nossa torcida, tenho certeza que amanhã vai lotar o nosso estádio. E é igual a gente fala sempre aqui dentro, né? 9 finais, então a gente vai para mais uma final, não importa quem seja o adversário, então a gente encara com uma final. E eles estão numa final também com a gente, então um contra o outro e é isso, eu acho que vamos em busca de mais 3 aí.
A quarta-feira de Brasileirão ainda teve Red Bull Bragantino 2, Cuiabá 1, Ceará 1, Goiás também 1 e a derrota do Santos em casa por 2-1 para o Atlético Mineiro. Já nesta quinta, no encerramento da rodada, além de Palmeiras e Coritiba, ainda haverá mais 2 partidas, ambas às 8 da noite. América e São Paulo, Avaí e Botafogo.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.